בספר שם דף פי א', תתתוש בו מציע, אולי פרסו בהבין, זו נובו דף שלום עליכם. סתמוס דף פי עמוד בית, נעשה סטני אנג'יבר, שלו דו יספונצ'ינס, וכולן שאמרו, ואם הוא זנושו לנתידו, אז תוסן דו שומר חינם, הוא שומר שכר, אם חייזום הוא שומר חינם, הפרסו יסתה ויג'יינדו, מאז נאו יסתה לוקרנדו נאדה כמאסה ויג'יה. יסע סימפלסמנט שפזינו מפבור על דונו, Então as responsabilidades que ele tem são menores. Ele não pode ser negligente e descuidado. Se ele foi e causou algum dano ao objeto, ou animal, o que seja que ele está vigiando, ele tem que pagar. Mas se ele não foi descuidado, e esse, o que ele está vigiando sofreu algum dano, ele não tem que pagar. O Shomer Sahar é uma pessoa que está sendo favorecido por causa dessa vigia. Então em troca disso, ele tem que se responsabilizar sobre mais coisas. Tem que cuidar melhor do que ele está vigiando. Ele tem que pagar por qualquer coisa que esse objeto ou animal sofra, a não ser que seja um acidente, algum imprevisto. Vamos ver na sequência a lei do Shoela, a pessoa que pega emprestado o objeto. A Mishnah menciona o caso do Uman. O Uman é uma pessoa que está consertando um objeto. Esse profissional, ele é considerado um Shomer Sahar. Ele está vigiando o objeto e está sendo favorecido, porque mesmo que ele está sendo pago, em troca disso está fornecendo os serviços dele, prestando os serviços, mas além disso ele está sendo favorecido por estar com o objeto, porque estando com o objeto ele pode forçar o dono a pagar pelo serviço. Ele pode dizer, eu só te devolvo o objeto consertado depois que você me pague. Então ele tem um lucro com essa vigia, ele tem que vigiar como o Shomer Sahar. A Mishnah fala que se o profissional, ele diz, o conserto terminou, o objeto está pronto, venha pegar e depois você me paga. A partir desse momento, ele é um Shomer Hinam. Ele acabou de aceitar devolver o objeto antes de ser pago, então ele não lucra nada estando com o objeto, ele é um Shomer Hinam, não um Shomer Sahar. E sobre isso fala Agmarat Nanata, tem uma Mishnah na frente, sobre o caso do Shoel. Amar lo Shoel, Shlach Veshalcha Umeta. O Shoel, ele pega emprestado, digamos, uma vaca, por exemplo. Ele tem responsabilidade total por essa vaca. Uma vez que cola a Anashelo, o Shoel, ele tem todo o proveito, ele não paga nada e desfruta do que ele pegou emprestado. Então, ele tem que recompensar esse dono e tem que se comprometer a qualquer dano. Mesmo que ele não morra acidentalmente, o Shoel tem que pagar. A não ser que seja Meta Mahmat Melachah, um caso à parte, vamos ver na frente mais sobre isso. Então o caso é que o Shoel disse para o dono da vaca, mande a vaca para mim, eu quero pegar emprestado. E o dono da vaca aceitou e enviou a vaca com algum emissário, algum shaliach. A vaca morreu acidentalmente no meio do caminho, o Shoel tem que pagar por isso. Porque o dono da vaca está cumprindo a vontade do Shoel, e o Shoel que pediu que o Mashil, o dono, envie a vaca, então a responsabilidade passa do dono para o Shoel no momento que a vaca sai do domínio do dono, está a caminho do Shoel, ele tem que pagar por acidentes também. Porém, se o dono mandou por vontade própria a vaca ao Shoel para que ele pegue emprestado, o Shoel não pediu, se acontece algum acidente com a vaca no meio do caminho, o Shoel não tem que pagar por isso, está ainda sob responsabilidade do dono. A mesma coisa na hora da devolução, fala a Mishnah. Se o Shoel devolve a vaca por vontade própria e acontece algum acidente no meio do caminho, o Shoel tem que pagar por isso. Se o Shoel está obedecendo às ordens do dono, que mandou o Shoel devolver, e o Shoel enviou a vaca com alguém, por exemplo, algum acidente aconteceu, o Shoel não tem que pagar. No momento que a vaca sai do domínio dele, por ordem do Mashir, do dono, o Mashir é responsável por acidentes. Agora vai limitar um pouco mais essa lei. Amar Afram Bar Papa, Amar Afriza. Diz-se Afram Bar Papa, em nome de Afriza. Lo shano era shir, zira betoch yemei shelata. Avalachar yemei shelata, patur. Isso é só se não terminou ainda o período do empréstimo e o Shoel, por vontade própria, devolveu a vaca ao dono. Aí ele é responsável pelos acidentes que acontecem com a vaca, no meio do caminho também. Porque nesse momento ele ainda é um Shoel, ele ainda tem direito de usufruir dessa vaca, e sabe a situação que todo o proveito é dele, ele não está pagando por isso, ele é responsável por acidentes também. Mas, se o período do empréstimo terminou, o dono deu, digamos, 30 dias para o shoeiro usar a vaca, e terminaram os 30 dias, o shoeiro não tem mais proveito total dessa vaca, ele nem tem direito de usufruir, usar essa vaca para trabalhar, então ele não é mais um shoeiro, ele não tem as responsabilidades sobre acidentes, fala Rafram. E vamos ver qual é a responsabilidade a partir desse momento, que está sobre esse shoeiro, mas ele não está responsável por acidentes, fala Yagmara. Metiv Rav Nachman Bar Papa, pergunta Rav Nachman Bar Papa para Rafram, Vekulan Shabru Toit Shechata Vemaot Shomer Chinam. A Mishnah diz que o profissional consertou o objeto. Disse, o conserto está pronto, venha pegar o objeto, depois você me paga. Fala Mishnah, o profissional é um Shomer Chinam a partir daí. Um vigia não remunerado, ele não tem nenhum lucro por estar vigiando o objeto. O que se vê da Mishnah, fala Rav Nachman? Começamos piada em cima. Hagmarti Shomer Sachar. Parece que se o profissional terminou o serviço e avisou o dono, o serviço está pronto, só isso que ele disse, parece que ele continua assim no Shomer Sachar. Mesmo que o serviço está pronto, ele não é mais um empregado que está trabalhando, consertando esse objeto, ele continua assim no Shomer Sachar. E aparentemente fala a mesma coisa no caso do Shoe. Terminou o período do empréstimo, o shoeiro continua sendo um shoeiro responsável por acidentes enquanto ele não devolveu a vaca ao dono. Assim como o profissional terminou o serviço, o dono já avisou, o dono tem que vir pegar o objeto, não foi pegar ainda, mesmo assim o responsável por esse objeto é o profissional. Então o shoeiro também terminou o período do empréstimo, o dono, ele não tem as responsabilidades ainda pela vaca. Quem tem a responsabilidade é o shoeiro, fala Rav Nachman. Isso não vai como Rafram. Rafram diz, termina o período do empréstimo, o shoeiro não é mais responsável por acidentes. E parece da Mishnah, quando termina o período do conserto, o profissional continua sendo um shomer sachar. Então pergunta Rav Nachman, a mesma coisa no caso do shoeiro. O shoeiro continua sendo o shoeiro responsável por acidentes mesmo depois que o período do empréstimo terminou. Falou, não tem prova alguma da nossa Mishnah. Hava ma'od betolet shecha shomer sachar. O que a Mishnah veio dizer é que se o profissional diz, venha pegar o objeto e depois você me paga, o profissional é um shomer chinam. Mas se ele diz, primeiro você me paga e depois eu te devolvo o objeto, aí ele continua sendo um shomer sachar. Mas se ele fala para o dono, eu terminei o serviço, fala agora aqui, que o profissional está dizendo, venha pegar o seu objeto logo, eu não quero ser um shomer sachar, e não estou me responsabilizando como um shomer sachar, pegue o objeto e acerte comigo. Então, a partir desse momento que ele diz, terminei o serviço, ele não é mais um shomer sachar, assim como o caso do shoeiro terminou o período do empréstimo, ele não é mais responsável por acidentes. Responsabilidade do dono de vigiar esse animal, depois que o dono proíbe já o shoeiro de usar, o shoeiro não é mais shoeiro. Então, a responsabilidade sobre o acidente está sobre o dono. Pergunta-lhe, qual é a lei, então, se o profissional diz, eu já terminei o serviço? Shomer Chinam, ele é só um vigia não pago, não está lucrando para vigiar esse objeto, ele passou essa responsabilidade para o dono quando ele disse, terminei o serviço? E a realidade é que o Shomer Chinam, Shomer Chinam, Neshmaim, Gmartiv, qual é o Shomer Chinam? Pergunta-me, se a Mishnah sustenta que no caso de Gmartiv, terminei o serviço, o profissional não é mais Shomer Sachar, é um Shomer Chinam, por que a Mishnah não fala esse caso? Se esse caso, o profissional é um Shomer Chinam, se ele só diz, terminei o serviço, ele dá a entender para o dono, a responsabilidade sobre o objeto está sobre você, venha pegar logo o objeto, não quero ser um Shomer Sachar, é óbvio num caso que ele diz, venha pegar o objeto, depois você acerta comigo o pagamento, é óbvio que ele é um Shomer Chinam, por que a Mishnah tem que mencionar esse caso mais óbvio, menciona o caso menos óbvio? Responde-me a Tolet Shilha Itzichalei. Esse caso da Mishnah tem uma novidade especial que a Mishnah quer mencionar. Saka da Techamina Shomer Chinam Nameloav. Eu poderia pensar que se o profissional diz, já terminei o serviço, venha logo pegar o objeto, depois você acerta comigo. Poderia pensar que nesse caso o profissional não é nem Shomer Chinam. Ele não tem nenhuma obrigação de vigiar esse objeto. Assim que eu poderia pensar, toda a responsabilidade da vigia está sobre o dono, uma vez que o profissional diz, venha pegar o objeto. Isso é o principal para mim, e depois você me paga. Poderá pensar que esse profissional não é nenhum Shomer Chinam, Kamash não fala a Mishnah que sim, ele é um Shomer Hinam. Não tem a responsabilidade como um Shomer Sahar, mas não pode ser negligente com a vigia dele. Ele ainda tem certas responsabilidades enquanto o dono não veio pegar o objeto. Isso que a Mishnah veio dizer, fala Gemara. Aparentemente a lei é, como Rafra, terminou o período do empréstimo, o Shoer não é mais responsável por acidentes. Ele não tem mais a permissão de usar, a responsabilidade sobre acidentes está sobre o dono. O profissional diz, terminei o serviço. Ele não é mais um Shomer Sahar, ele deu a entender que está passando a responsabilidade para o dono tem que vir logo pegar. O profissional não quer se responsabilizar como um Shomer Sahar, ele não tem mais a responsabilidade. Fala na Ikadav, tem uma outra versão desse diálogo entre Rafram e Rav Nachman. Amar Rav Nachman bar Papa af anana bitanina. Nessa segunda versão, Rav Nachman trouxe uma prova a favor de Rafram. Que o quê? Vekulan shamru tolet shilcha vamemot shomer chinam, melav vodim gmartiv. A Mishnah diz o seguinte caso, o profissional fala, eu já terminei o serviço, venha pegar o objeto, depois você me paga. O profissional é um shomer chinam. Ele passou a responsabilidade para o dono. Então fala Rav Nachman, que fala a segunda versão, a mesma coisa se ele diz, terminei o serviço. Ele deve entender, eu não quero mais me responsabilizar sobre a vigia, como o Shomer Sahar, venha pegar logo o objeto. Isso que ele deve entender. Então a mesma coisa no caso do empréstimo. Terminou o período do empréstimo, o dono não dá mais permissão ao Shomer de usar a vaca, por exemplo. Então a responsabilidade sobre a vigia está sobre o dono. Seria uma prova. Malô, não tem nenhuma prova. Tolet Hashan, pode ser que no caso que o profissional diz terminei o serviço, pode ser que o profissional ainda é o Shomer Sahar. Então, e o Amishtá mencionou esse caso mais extremo, pegue o objeto, depois você acerta comigo. Nesse caso, o profissional Shomer Hinam, não tem prova que num caso que o profissional só diz eu terminei o serviço, ele também é um Shomer Hinam, pode ser que é um Shomer Sahar, não tem prova, pode ser, assim pode ser assado. Como a gente mencionou a lei antes, nesse caso que ele falou terminou o serviço, ele não é mais um Shomer Sahar. Una bar barmarimar kamedravina. Esse sábio, Una bar barmarimar, ele estava na frente de Ravina, estudando. Rame matnid nadad. E esse sábio, ele perguntou uma contradição de duas Mishnayot. O Mishnah, ele respondeu, Tran, a nossa Mishnah diz, Vekulan shamru tolet shilcha vavamaot shomer chinam. Viuadim legmartiv. Una bar barmarimar diz o seguinte, a nossa Mishnah fala esse caso, pegue o objeto, depois você me paga. O profissional é um Shomer Hinam, então faz sentido dizer que se ele fala só, eu terminei o serviço, ele quer dizer, venha pegar o objeto, e enquanto você não veio pegar, a responsabilidade não está sobre mim, está sobre você, eu sou um Shomer Hinam. Urmino pergunta ao sábio, Amar lo Shoer Shlach Meshach HaOmet HaChayav HaChibeshah Shemach Zinam. A Mishnah que a gente viu antes com relação ao Shoer, antes da novidade de Rafra. A Mishnah fala que o Shoer pegou emprestado a vaca. Ele devolveu a vaca ao dono. Se ele devolveu por vontade própria, ele tem que pagar pelos acidentes do caminho. Uma contradição. Aparentemente a Mishnah se trata mesmo que terminou o período do empréstimo. E mesmo assim ele continua responsável como antes. A responsabilidade do Shoer. E no caso da nossa Mishnah, no caso do profissional, ele terminou o serviço, já avisou o dono. Ele não é um Shomer Sahar. Ele se torna um Shomer Hinam. O Meshani, o sábio respondeu, Amar Afram Bar Papa, Amar Afriza, Lo Shan de Lashi, Rezei Betuch Emesherata, Aval Lachar Emesherata Patun. E o sábio respondeu com o ensinamento de Afram, se terminou o período do empréstimo e o Shoer devolveu, ele não é mais um Shoer, não tem mais a responsabilidade por acidentes e não tem que pagar pelos acidentes. E o Kamishnah diz que ele tem que pagar por acidentes, se ele devolveu antes de terminar o período do empréstimo, devolveu por vontade própria, ele tem que pagar pelos acidentes do caminho. Como a gente viu antes. E Bairro perguntaram aos sábios, Patur Mishoer Behar que Shomer Sahar, ou Dirma Shomer Sahar na Meloave. Terminou o período do empréstimo. O Shoer não é mais Shoer. Não é mais responsável por acidentes, mas ele, será que ele é um Shomer Sahar? Ou é um Shomer Hinam? Que tipo de vigia ele é? Amar Amim fala, Meimar Mistabra, Patur Mishoer Behar que Shomer Sahar, Huir Venena Meane. Faz sentido dizer que esse Shoer, ele não é mais Shoer. Ele não pode mais usar a vaca, por exemplo. Mas, uma vez que ele teve proveito do uso dessa vaca, enquanto ele estava, tinha esse direito, ele estava na categoria de um Shoer. Então, depois que ele não é mais Shoer, ele se torna um Shomer Sahar, um vigia que lucrou por causa desse controle do animal, essa vigia sobre o animal, ele lucrou esse uso que ele usou enquanto ele era um Shoer. Então, ele não é mais Shoer agora, mas ele continua sendo um Shomer Sahar como alguém que foi pago para vigiar. Fala também que a Batei de Amemar tem uma breda que apoia Amemar a loquear Kelim Beta Uman, Nishtagran Lebet Hamif, amado, e me cabinotam em mene, anotem lechadmen, um noivo. Ele foi para um fabricante de utensílios e falou o seguinte: estou comprando de você os utensílios para dar para minha noiva. Se eles aceitam lá na casa dela os utensílios, eu vou te pagar. Vem lá, anotem lechadmen, se eles não aceitarem, então eu vou devolver os utensílios a você e vou te pagar pelo meu proveito. Eu tive proveito dos seus utensílios, eu ofereci os utensílios lá para casa do meu sogro e eu agradei eles. Eu desfrutei disso. Então, por isso eu vou te pagar, mas eu não vou comprar os utensílios de você. Se o sujeito estava levando os utensílios na casa do sogro dele e aconteceu algum acidente, os utensílios se quebraram, ele tem que pagar. Um debate com os comentaristas, uma das explicações é que nesse momento ele está no papel de um comprador. Ele comprou os utensílios do fabricante e tem responsabilidade total por esses utensílios, como se fossem dele. O que sim é que se rejeitam esse presente, e tem dinheiro de devolver os utensílios ao fabricante e não pagar. Então, enquanto ele está levando, ele está no papel de um comprador responsável por acidentes. Então, ele teria que pagar para o fabricante por isso. Para casar a Patur, se o presente foi rejeitado, ele está a caminho do fabricante devolver os utensílios a ele. Então, a partir desse momento que ele foi rejeitado, ele não está mais no papel do comprador. O combinado é que se foi rejeitado, ele não vai comprar. Ele está no papel de um vigia. Então, se acontecer algum acidente, ele não tem que pagar. Ele não é um comprador, nem um shoel. E pensou que não seja sahar. Ele é só um shomer sahar. E desfrutou de estar com esses utensílios. Ele ofereceu esse presente para a noiva e lá na casa dela rejeitaram o presente, mas ele desfrutou disso. Ele agradou eles com essa oferta. Então é como se ele foi pago para vigiar os utensílios na volta. Então não tem que pagar por acidentes, mas tem que pagar por danos que acontecem com esse utensílio, roubo ou perda. Então a mesma coisa no caso de antes, o shoel ele pegou emprestado a vaca, desfrutou desse uso. Terminou o período do empréstimo, ele continua sendo um shomer sahar, como se ele foi pago para vigiar a vaca depois que o período do empréstimo terminou. Um sujeito comprou um burro de um vendedor. O sujeito disse: eu vou levar esse burro para a região B, outra região, para vender lá. Se eu conseguir vender, eu te pago pelo burro. Se eu não conseguir vender, eu devolvo o burro a você. Asa Beluiz Davna, ele foi até essa região B, não conseguiu vender. O Bela de Kaata Itnis. Enquanto ele estava voltando, o burro sofreu um acidente e morreu. Qual é a lei? Ata de Kamed Rav Nachman, deram plantar para Rav Nachman. Raive, Rav Nachman obrigou o comprador a pagar por esse acidente. Eitverávale, Rav Nachman perguntou ao sábio. Nensu, Beli Rachayav, Bechazera Patur. Deixou que não se sahar. Vimos o caso do diante, o caso do noivo. O presente foi rejeitado, ele está a caminho de devolver os utensílios ao fabricante. Ele é um shomer sahar, não tem que pagar por acidentes. Então, a mesma coisa no caso desse comprador do burro. Não conseguiu vender o burro na região B, está na viagem de volta, ele é um shomer sahar. Ele disse que só vai comprar se ele conseguir vender, só vai pagar por esse burro. Ele não conseguiu vender, ele é um shomer sahar, ele não tem que pagar por acidentes. Amar respondeu Rav Nachman, Hazra de Ayelichai. Fala Nachman que não, nesse caso dessa volta é como se fosse a ida. Por quê? Maitam. Svarau bechazratou ilu ashkar lezvuni milozavna. Esse sujeito, ele queria vender esse burro na região B, não conseguiu vender na região B. Porém, se ele estivesse voltando e conseguir alguém para comprar esse burro na viagem de volta, teria vendido. Então, mesmo na viagem de volta, ele continua sendo no papel de um comprador. Ele não é um shomer sahar. Ele é responsável por acidentes porque ele tem a possibilidade de vender alguém nesse caminho de volta. E então ele continua no mesmo papel do que da ida. É um comprador que está responsável por acidentes também. E aconteceu um acidente, ele tem que pagar por isso. Shmuel nivei Shmuel lecha shomer sahar. A Mishnah fala um outro caso. Reuven fala para Shimon: Shimon, vigie um objeto meu e eu vou vigiar um objeto seu em troca. E a Mishnah diz que os dois são shomer sahar. O Reuven está vigiando o objeto de Shimon e recebendo em troca a vigia de Shimon. Está vigiando o objeto de Reuven, assim por diante. Então, os dois são Shomrei Yisrael, eles estão lucrando com a vigia que eles estão vigiando. Ve'amai pergunta por que eles têm que pagar os danos como um Shomrei Yisrael. Shmirah be'be'alim. A lei é a seguinte, vamos ver na frente melhor essa lei, a fonte, a explicação, os detalhes. Mas, em resumo, o vigia está vigiando algo de um dono. Se o dono do objeto está fazendo um serviço ao vigia, no momento da vigia, aconteceu algo com esse objeto desse dono, o vigia não tem que pagar nada. A mesma coisa aqui, Reuven está vigiando um objeto de Shimon, e Shimon está prestando serviços a Reuven de vigiar um objeto dele. Então o dono do objeto está prestando serviços ao vigia, aconteceu algo com o objeto, o vigia não tem que pagar. E a Mishnah diz que sim. Fala, não tem nenhuma contradição. Reuven vai vigiar o objeto de Shimon hoje, Shimon vai vigiar o objeto de Reuven amanhã. Então, Shimon está prestando serviço a Reuven no momento da vigia. Por isso, Reuven e Shimon têm que pagar se algo acontece. Como o Shulam Graham, outra Bretana Rabanan, Shmoni e Shmon Lecha, esse mesmo caso, vigia algo para mim, eu vou vigiar algo seu. Ashilene e Ashilcha, me empresta algo seu, eu vou te emprestar algo meu. Shmoni e Ashilcha, vigia algo para mim, eu vou te emprestar algo meu. Ashilene e Shmon Lecha, ou me empreste algo, eu vou vigiar algo seu. Kulanasu Shomer Sachar, em todos esses casos, a pessoa que está vigiando, ou pegou emprestado, é um Shomer Sachar. Mesmo no caso que o sujeito está emprestando algo, e o que pegou emprestado está vigiando algo do dono, mesmo assim, esse que pegou emprestado é um Shomer Sachar, porque um Shoer é aquele que tem todo o proveito para si, e não está pagando nada com isso. Nesse caso, a pessoa pegou emprestado e está pagando, porque está vigiando algo do dono. Então, em todos esses casos, as pessoas são Shomrei Sachar. Ve'amai pruna por quê? Shmirah be'be'alim, no primeiro caso, você vigia algo meu, eu vou vigiar algo seu. Por que eles são Shomrei Sachar? No momento que o primeiro está vigiando o objeto do segundo, o segundo está vigiando algo do primeiro. Então, os dois estão prestando serviços um ao outro. Então, como a gente viu, nesse caso, Shmirah be'be'alim não tem que pagar pelo dano. Amarafapa, o caso é, eu vigio algo para você hoje, amanhã você vigia algo para mim. Nesse caso, eles estão obrigados a pagar como Shomrei Sachar, porque o dono não está fazendo um serviço ao vigia no momento da vigia. Tinham vendedores de especiarias que eles tinham uma rotação. Cada dia, um dos vendedores assava pão para todos. Um dia eles falaram para um deles, vá e asse pão a todos nós. Esse que foi assar pão pediu para que os outros vendedores vigiem a roupa dele. Enquanto eles tinham saído, os vigias foram negligentes e a roupa foi roubada. Eles vieram para Rafapa, Rafapa obrigou eles a pagarem pela roupa roubada, a negligência deles. Perguntaram os sábios para o Rafapa, é verdade, esses vigias foram negligentes, mas no momento da vigia deles, o dono da roupa foi prestar serviços, o serviço de assapão, e os vigias não têm que pagar por essa negligência. Irse, ele se sentiu constrangido e não tinha resposta. Depois esclareceu que o sujeito que ia assapão, naquele momento da vigia que a roupa foi roubada, ele foi beber cerveja, não foi assar pão. Então, por isso, ele não estava prestando serviços aos vigias, então os vigias têm que pagar pela negligência deles. Temos um debate na sequência, se os vigias foram negligentes e o dono do objeto estava prestando algum serviço aos vigias, ao vigia, será que o vigia tem que pagar pela negligência dele ou não? Tinha um debate sobre isso, uma opinião que diz que sim, tem que pagar. O dono está prestando serviço ao vigia, mas o vigia foi negligente, tem que pagar. Então, conforme essa opinião, temos uma pergunta. Por que a Papa se sentiu constrangido? Esses vigias foram negligentes e por isso a roupa foi roubada. Então, conforme essa opinião, os vigias têm que pagar pela negligência deles. Por que a Rafapa não disse isso? Então seria uma prova contra essa opinião. אלא פסוק מנחה הספיקו כאז, הו יום עליו דידי אבא ואבנו לילי דידי זילה אפלה. את. O caso era que esse dia não era o dia desse sujeito ir a Satã. Eles pediram um favor a ele. Amale o Belaga de Cafina Lehon, Netur Limai. O sujeito falou: tudo bem, vou fazer esse favor a vocês, mas em troca disso, cuide da minha roupa. Viramos a página. Adeata Ignif. Então, esses vigias estão recebendo um lucro por vigiar? Não era dia desse sujeito ir a Satã, e ele foi a Satã com o pagamento da vigia desses outros vendedores. E eles estavam vigiando a roupa, e a roupa foi roubada não por culpa deles, eles não foram negligentes. Atulika Medrafapa, Raivino, eles vieram a Rafapa, e Rafapa obrigou eles a pagarem pela roupa, porque eles são Shomrei Sahar. Um Shomrei Sahar tem que pagar por roubo. Amrulei Rabanan de Rafapa, Hashmira Bebealini, perguntaram aos seus para Rafapa, mas nesse momento, esse sujeito foi a Sapão prestar serviços aos vigias. Os vigias não têm que pagar, como Shomrei Sahar. E se Rafapa se sentiu constrangido, não tinha resposta, Lestof, Iglemilta, Teixata, Xirava, Chata. Depois se esclareceu que o sujeito foi beber cerveja antes de assar o pão, então ele não está prestando serviço nesse momento aos vigias, os vigias têm que pagar pelo roubo, são Shomrei Sahar. Continua a Hanu Beitrei Davu Kamaz Kubeurha. Duas pessoas estavam viajando num caminho. Hadarech e Hadgutza, um era mais alto, um era baixinho. Ali Harachet Hamer, o mais alto, estava sobre um burro. Dava ali Sadin, ele tinha um lençol de linho. Gutza Mirza Sarbela, e o baixinho, ele tinha uma jaqueta de lã. Bekamazke Bekare, estava andando a pé. Kimato Lenahara Shatre Sarbale, Veutve Ilave Hamra, Veshatre Sadine Dao, Veirsebe. O baixinho, ele viu que eles estavam chegando perto do rio, ele não queria que a jaqueta de lã se molhasse, a lã se prejudica com a água, então ele pegou a jaqueta dele, colocou sobre o burro do alto, e pegou esse lençol de linho do mais alto, e se cobriu. Chatfua Maia de Sadine, a correnteza do rio levou embora esse lençol de linho. Atalika Medirava, ele foi até Rava. Rai Virava obrigou esse baixinho a pagar pelo linho. Amrulei Rabanerava, Amai Shelabe Bealimi, perguntaram aos sábios para Rava, a verdade, ele pegou emprestado esse lençol de linho, mas nesse momento o dono do lençol de linho estava prestando serviços a ele, porque estava com a jaqueta de lã do baixinho sobre o burro. Então o vigia, no caso o baixinho, não tem que pagar por essa perda do linho. Irsif. Rava se sentiu constrangido, não tinha resposta. Lesof Iglemirta de Belodate Shakra e Belodate Ute. Depois se esclareceu que o baixinho tinha pegado esse lençol de linho sem permissão e colocado a jaqueta de lã dele sobre o burro do alto sem permissão também. Então, nesse momento, o mais alto não estava prestando serviços ao mais baixo, porque nem sabia do que estava acontecendo. Então, por isso, o que pegou o linho tem que pagar por essa perda do lençol. Ao gambra de oga lehamra lehavre, amare lehazi lotezo beruha de narpaco. Um dono de um burro alugou o burro ao inquilino e disse: não leve o meu burro nessa estrada do rio Pacut. Por que dei camaia? Porque normalmente as estradas são cheias de água e o burro é sensível à água. Zil beruha de narash, leve o burro pelo caminho da Adinarash, outra estrada seca, derei camaia. O inquilino levou o burro nesse caminho proibido, na Arpakut. O Mithamre, o burro morreu lá. Quando o inquilino voltou com o burro morto, ele disse: eu levei o burro nessa estrada de Narpakut, mas a estrada estava seca. Então o burro não morreu por minha culpa, eu não tenho que pagar. Assim diz o inquilino. Amale Rabba, Male Shaker, e vai amale Arabi Urkhadinar Ashazne. Para Araba, temos uma situação de um migo, Malileshaker, ou seja, se o inquilino quisesse mentir, podia mentir melhor, dizer que levou o burro na estrada de Narash, que está sempre seca, e disse que levou o burro na estrada de Narpaco e não tinha água, ele é confiado. Se ele quisesse mentir, mentiria melhor, Malileshaker. Amale Abai, Malileshaker, uma comedim, Lombrina, fala Abai, temos uma situação de um migo, uma comedim. Porque temos testemunhas, nós somos testemunhas, que as estradas de Narpaco são cheias de água. Então, temos testemunhas contra o migo desse inquilino. essa Mari Lechak era mais fraco do que testemunhas. Então a gente diz que Simpson está mentindo. Ele levou no Narakut e estava cheio de água, por isso o burro morreu por culpa dele e tem que pagar. Shmoni Vamalo Anaklefanai Shomerechina. Me está falando um outro caso. O sujeito diz: vigie para mim esse objeto. O vigia diz: deixe o objeto comigo. Então, ele não pediu nada em troca, é um shomer hinam, não pode ser negligente, mas não tem obrigação de pagar. Se não foi negligente, algo aconteceu com o objeto. Amaravuna, faravuna, amalo, anaflefaneha, ele não shomer hinam, não shomer sahar. Se o vigia diz, deixa o objeto com você, em outras palavras ele está dizendo, eu não quero ser vigia desse objeto. Então, ele não é nem shomer hinam, nem shomer sahar. E Bairro perguntaram aos sábios, hanach stamamai. O que acontece se o vigia fala, deixe o objeto? Não disse, deixe o objeto comigo, ou deixe o objeto com você. Ele falou simplesmente, deixe o objeto. O que ele quis dizer por padrão? Será que ele quis se comprometer a vigia, como Shomer Hinam ou não? Tashma, uma prova. Shmoli ve'amado anach lefanai. Shomer Hinam. A nossa Mishnah fala que se o vigia disse, deixe o objeto comigo, aí ele é um Shomer Hinam. Hastama veloklum, parece que se ele diz deixa o objeto, ele não é nem shomer hinam. Isso responde à questão. Maderaba, podemos dizer o contrário. Midamaravuna anach lefaneha odeno lo shomer hinam lo shomer sahar. Hastama shomer hinam ave. O que a Avuna disse? Que quando o vigia fala deixa o objeto com você, aí ele não é nem shomer hinam nem shomer sahar. Parece de Avuna que se o vigia falou deixa o objeto e não falou mais, parece que ele é um shomer hinam. É um vigia comum, não pago. Se ele fala, deixa o objeto com você, não é nada. Mas se ele fala, deixa o objeto, parece que é um shomer hinam, assim que parece de Ravuna. Então, não temos nenhuma prova nem da Mishnah, nem de Ravuna. Podemos explicar assim, podemos explicar de outra forma. Forma lima ketana. Talvez essa questão depende de uma discussão dos tanaim. E me fiz virtud balachatzer chayav. Vimos a Mishnah em Babacama. Shimon dá permissão de Reuven colocar os utensílios no recinto de Shimon, num pátio, por exemplo. E tinha uma discussão se Shimon, ele, por padrão, recebe sobre si vigiar os utensílios ou não. Tanakama diz que sim. Quando Shimon dá permissão a Reuven colocar os utensílios no recinto dele, ele quis dizer, não se preocupe, eu vou tomar conta dos utensílios. Então ele é um shomer hinam. Rebbe diz, Rebbe diz que não. Uma coisa é Shimon dá permissão a Reuven colocar os utensílios, outra coisa é ele receber sobre si vigiar. Ele só deu a permissão, ele não é vigia. A responsabilidade sobre os utensílios está sobre Reuven, o dono. Então aparentemente é a mesma coisa do que a nossa questão. O vigia fala, deixa o objeto. Conforme está na cama, Tachamim, ele quis dizer, deixou o objeto e eu vou vigiar. E conforme Rebbe, ele quis dizer, deixou o objeto, mas ele não recebeu sobre si vigiar, enquanto ele não disse que ele vai vigiar. Falando aqui, Mimai, não tem nenhuma prova que essa discussão que está na Kama e Rebbe tem a ver com essa questão de antes. Dirmat kanu kemera bananata, mel bechase de batneturi, que amale a elaile de interlach que amale. Também os Chachamim só dizem no caso do pátio. Shimon diz, coloque os seus objetos no meu pátio. E fala Chachamim, ele recebe sobre si também vigiar por padrão, porque de qualquer forma ele tem utensílios dele no recinto dele, que ele tem que vigiar, então de passagem ele vai vigiar também os utensílios de Reuven. Assim fala Rahamim, Avalacha, Shukalapar Neturio, Anachvetiv Natalach Kiamale. Já no caso da nossa Mishnah, Reuven fala para Shimon vigiar um objeto, mas Shimon ele não está no recinto dele, ele está, digamos, no recinto público. Qualquer recinto, a Mishnah não especificou. Então, quando Shimon diz, deixa o objeto, ele não está num recinto que ele tem que vigiar objetos dele e de passagem a vigiar objetos de Reuven. Então, pode ser que Reuven vão concordar que Shimon não recebe sobre si vigiar, ele diz, deixa o objeto, você deixa e você vigia, eu não quero vigiar. E na minha carne, o que ama era rebeata, me labirratzreu, de leiu le reshuta kabai le mishkaminei, vichiai reshuta leiu tive nata lach que amarei. E podemos diferenciar de outra forma. Rebbe diz que quando Shimon dá a permissão a Reuven colocar os utensílios no recinto dele, não por isso ele recebe sobre si vigiar, porque é necessário que Reuven receba a permissão de Shimon para colocar os utensílios no recinto. Então isso que Shimon deu a permissão. Mas ele não recebeu sobre si vigiar. Ele diz, você pode colocar no meu recinto, mas você vigia. אסיפה הרבי. אבל אחא, הנח ואנה מנטרנה כאמר לי, דיסא קדרתך אנה וטיב, ונאטר כאמר לי, אילות ורישות הבא למישקה מיני פורינס, talvez revesse sentar no nosso caso onde antes que uma vez que Shimon está na rua e não tem que dar a permissão a Reuven de colocar o utensílio na rua, quando ele diz coloque o utensílio, deixe o utensílio, ele quer dizer deixe o utensílio para eu vigiar. Então falando, né, não tem prova que essa discussão de Tanaká Mirebe tem algo a ver com o nosso caso. Aparentemente a lei é que se o vigia fala deixe o objeto, ele não quer se responsabilizar em vigiar enquanto ele não diz deixe o objeto comigo. Então aparentemente essa é a lei. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver o caso do credor. Ele emprestou dinheiro e recebeu um penhor ou um ashkon. Vamos ver que tipo de responsabilidade ele tem sobre esse penhor. E vamos ver uma nova Mishnah, que vai se tratar de uma situação que o vigia estava vigiando algo, no Shomer Hinam. E algo aconteceu com o objeto, sofreu algum dano. E não se sabe se o vigia foi negligente ou não, o que se faz. Com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.